Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 4 de setembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Estão abertos os Jogos da Juventude em Ribeirão Preto. A cidade é a primeira do estado de São Paulo a receber a competição, que acontece até o dia 16 de setembro. Os jogos são abertos ao público, gratuitos, e a programação completa, bem como os locais de realização das competições, podem ser acompanhadas no site ribeirãonosjogos.com.br.
Destaques do Jornal da USP.
De 11 a 15 de setembro, um evento na USP, Centenário Edgar Caroni, A República em Capítulos, História e Historiografia, vai homenagear o professor pioneiro nos estudos sobre a história republicana e o marxismo no Brasil, Edgar Caroni. Durante as datas, haverá mesas de discussão, cursos e lançamento de livros. Já na Home de Ribeirão Preto, o destaque é que o grupo de trabalho criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal apresentou, no último mês, um relatório com estratégias de enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo, que conta com a proposição de políticas públicas em direitos humanos sobre o tema.
Acontece na USP.
E agora conosco Felipe Capella. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Amanhã, das 9 horas da manhã até a 1 da tarde, no auditório da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, ocorre um mini curso presencial sobre crime organizado com emissão de certificado. O evento será mediado pelo professor doutor Fernando Eduardo Batista Conde Monteiro, da Universidade do Minho, em Portugal. As inscrições podem ser feitas no local do evento. O mini curso também será transmitido ao vivo pelo YouTube da faculdade. Interessados em submeter trabalhos para o primeiro simpósio de biomateriais e engenharia tecidual, evento científico sobre o avanço do conhecimento na área de engenharia tecidual e biomateriais, tem até o dia 15 de setembro para fazer as inscrições. O evento é aqui no campus e ocorre em dezembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 1º de dezembro pela internet. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Felipe Capella.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta segunda-feira, a aproximação de uma frente fria pelo litoral do estado de São Paulo provoca variação de nebulosidade com previsão de pancadas de chuva isoladas para o estado de São Paulo, inclusive para a região de Ribeirão Preto. A temperatura mínima registrada nesta manhã em Ribeirão Preto foi de 21,9 graus. As temperaturas máximas previstas para a região nesta tarde são 33 graus para Guaíra e Batatais e 34 graus para as regiões de Ribeirão Preto, Brodowski e Mococa. As temperaturas mínimas previstas para amanhã cedo na região são 21 graus em Guaíra e Batatais, 22 graus em Ribeirão Preto e 23 graus para Brodowski e Mococa. Eu sou Thiago Ferreira, meteorologista do IPMET Unesp Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai destinar 500 milhões de reais para o setor audiovisual. Esse foi o anúncio feito pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. O repórter Diego Doimo esteve na cerimônia e traz informações.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, promoveu, no Rio de Janeiro, um seminário que reuniu gestores públicos, especialistas, representantes de associações de profissionais e de empresas do audiovisual para discutir e propor ações dentro de uma estratégia de desenvolvimento nacional. Durante o evento, que teve o apoio do Ministério da Cultura e da ANCINE, a Agência Nacional do Cinema, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, anunciou a destinação de R$500 milhões para o setor.
Nós temos que olhar para o papel do audiovisual, retomar. Foi destruída a política do audiovisual no BNDES. Não tem mais política de patrocínio, não tinha mais equipe, não tem mais orçamento. Foi isso que nós encontramos aqui. E parte disso foi uma política construída para destruir um banco público, para pequenar o banco público. E esse tempo do BNDES pequeno acabou. Primeiro vai ser um formulador de políticas públicas. Não quer dizer que o governo vai adotar tudo que a gente pensa ou formula. A gente lança com o BNDES. Mas nós vamos nos antecipar, nós vamos formular, nós vamos dialogar e buscar construir junto com o governo as melhores respostas. Nós queremos colocar no crédito para o audiovisual R$500 milhões, o mais rápido possível, no crédito direto, para a gente começar a refinanciar o cinema.
Na abertura do evento, a grande atriz brasileira Fernanda Montenegro foi homenageada.
Por amor à arte cinematográfica, eu tenho minha vida de ofício ligada ao milagre de mais de 30 filmes nacionais que eu fiz. Querido, muito querido Barretão, estar neste momento aqui ao seu lado, nesse reconhecimento oficial da nossa vocação inarredável, é confortador. Ainda mais se levarmos em conta que somos resistentes, somamos juntos quase 200 anos de vida. Praticamente, cada um de nós, nos seus respectivos 70 anos de existência, cumprimos essa inarredável, esse sagrado ofício.
Com seus 95 anos, o cineasta Luiz Carlos Barreto também recebeu homenagens.
Esse seminário, para mim, tem um valor múltiplo, porque ele corresponde a um desejo do grande poeta, grande profeta, como chamava o Jorge Amado, o grande profeta Glauber Rocha, porque o Glauber dizia: é preciso botar ciência no feitiço. Feitiço só não adianta. Tem que botar ciência no feitiço. E essa ciência está chegando tarde, que é a posição assumida pelo BNDES nesta gestão do Aloysio Mercadante. É uma decisão que devia já ter sido adotada anteriormente, há muito tempo, que o cinema brasileiro necessita de gestão, de planificação, de racionalidade.
Durante a cerimônia, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, lembrou que o seminário acontece no momento que as políticas públicas da Secretaria do Audiovisual estão sendo retomadas.
O lançamento desse seminário é de grandiosa importância para nós, porque ele acontece justamente nesse momento em que estamos retomando as políticas públicas da SAB. O cenário que encontramos no setor do audiovisual foi desolador. Reconstruir, rearrumar e ressignificar o setor da produção audiovisual e do cinema brasileiro, não só na sua dimensão histórica de conquista, mas é entender o cinema brasileiro como um grande potencial de geração de economia e difusão da nossa cultura. É imensurável o prejuízo que temos com a falta de compreensão do potencial econômico e transformador do setor. A perseguição que foi imposta aos trabalhadores e trabalhadoras do setor, prejudicando impiedosamente os diretores, produtores, artistas, agentes culturais, consequentemente todas as áreas técnicas. Todos foram impactados. A produção ficou praticamente paralisada, gerando um vácuo de mais de 2 anos de perda, gerando desemprego, diminuição de competitividade, redução das produções.
Além de traçar perspectivas para o cinema e o audiovisual no Brasil, o seminário promoveu o debate de outros temas cruciais para o setor, entre eles experiências de fomento, políticas de financiamento, dinâmica regulatória, tecnologias emergentes, qualificação profissional, estratégias de produção executiva e de distribuição, além de mudanças nos padrões de consumo com a expansão do streaming. Diego Doimo para a Rádio Fiscar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Um catálogo fotográfico recém-publicado revela a diversidade de aves no campus da USP em Ribeirão Preto e homenageia o legado do fotógrafo e ex-funcionário do campus, Nivaldo Donizete de Oliveira. A reportagem é de Júlia Valeri.
No cenário que compõe o campus da USP em Ribeirão Preto, para além da arquitetura estilo colonial, do lago e da floresta, uma rica paleta de cantos e cores se revela por meio de inúmeras espécies de aves que habitam o local. Essa riqueza, muitas vezes despercebida pelos frequentadores, não escapou, no entanto, do olhar atento de Nivaldo Donizete de Oliveira, ex-funcionário do Centro de Educação Física e Esportes da Prefeitura de Ribeirão Preto da USP, o CEFER. Ele faleceu em 2021, vítima da Covid-19, mas deixou um valioso legado com seus registros fotográficos da diversidade de aves que povoam o local. Esse legado acaba de ser reunido em um catálogo fotográfico recentemente publicado, Aves do Campus da USP em Ribeirão Preto. O livro é um acervo que conta com imagens de 203 espécies de aves de 56 famílias distintas. Além das imagens capturadas por Nivaldo, a obra também tem como autor Henrique Diniz, funcionário da USP que detalha o processo da criação e desenvolvimento do livro.
A ideia deste livro veio amadurecendo desde 2014, quando Nivaldo e eu começamos a fotografar as aves do campus. Em 2021, lançamos uma página na internet, como um guia online. E poucos meses depois, o Nivaldo faleceu, vítima de Covid-19.
Diniz não trabalhou sozinho. Ele contou com a ajuda de diversos pesquisadores e fotógrafos de aves durante o projeto.
Ao longo da jornada, contamos com a colaboração das pesquisadoras de aves Ana Carla, Bruna e Beatriz, e depois com o Daniel, o Júlio e outros fotógrafos de aves que descobrimos terem registros no campus. Em 2022, começamos a escrever o livro graças ao incentivo do professor Oswaldo de Freitas, da professora Elisabete Spinelli e do biólogo Leandro Magrini.
O catálogo oferece informações detalhadas sobre cada espécie, incluindo nome popular, nome científico, ordem, família, tamanho, dieta, frequência de observação e curiosidades. Diniz afirma que o objetivo era fazer do catálogo um livro completo e informativo, com linguagem clara e objetiva.
Um ponto importante a destacar é que organizamos o livro de forma a facilitar a leitura e navegação em computadores e principalmente em celulares, dando a sensação de voar entre as páginas, indo daqui para lá e de lá para cá, através de diversos atalhos que distribuímos ao longo do guia. O livro conta com espécies de todo tipo, desde as muito raras quanto as abundantes. Algumas delas estão ameaçadas ou quase de extinção no estado de São Paulo, como a pica-parra, o anu-coroca, o papagaio verdadeiro, o chorozinho de bico comprido e o suriri cinzento. Outras raridades são o pica-pau de topete vermelho e o urutau, todas as espécies esbanjando sua beleza.
Para Diniz, o projeto também é uma homenagem a Donizete.
A dedicatória ao Nivaldo surgiu naturalmente, pois ele foi o pai deste projeto, dando início a todo o processo de registros fotográficos e do sonho de ver essa publicação realizada. Eu mesmo comecei fotografando com a câmera dele, ele sempre atencioso e distribuindo alegria ao seu redor.
Vanessa Cristina de Oliveira, filha de Donizete, comenta que o livro era um grande sonho do pai e confessa que se emociona ao ver o trabalho publicado.
Meu pai tinha esse sonho de publicar um livro. Ele amava tirar fotos e tornou um hobby para ele. Desde mais nova, sempre via ele chegando em casa com várias fotos de espécies de aves encontradas no campus da USP. Comecei a admirar muito os pássaros e os cantos, pois me faz lembrar e sentir a presença dele. O trabalho ficou incrível.
Acabamos de ouvir Vanessa Cristina de Oliveira, filha de Nivaldo Donizete, e Henrique Diniz, funcionário da USP, sobre a criação do catálogo fotográfico Aves do Campus da USP em Ribeirão Preto. Júlia Valeri, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Felipe Capela. Produção, Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, vá a ribeirão.usp.br. Bom, a gente se encontra daqui a pouco no Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com o ator Vinícius Santino, da companhia de teatro Os Geraldos, que volta a Ribeirão Preto com o espetáculo Cordel do Amor Sem Fim ou A Flor do Chico, hoje, às 19h30, no Teatro Municipal. Daqui a pouquinho, tá? Ao 12h30. Até já!
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.